partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 18 de fevereiro. É o dia da independência da Gâmbia, foi em 1965. Lá fora a temperatura é de 8 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de John Ellison. Como sempre, começamos com as notícias a esta hora. Aumenta a tensão entre a Índia e o Paquistão após novo ataque no Caxemira. Médicos Sem Fronteiras reduzem presença na parte leste do Congo. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O advogado Digino Carneiro diz não ser verdade que este tenha posto em causa a eleição de João Lourenço. Temos pormenores, médicos manifestaram-se e lançaram um aviso.
Somos médicos!
E não
mais médicos!
Saúde mais! Se não existir nenhuma conversa perante o Ministério, poderemos decretar mais uma greve nacional com um tempo indeterminado.
Demolições na comuna dos Ramiros são acompanhadas de acusações graves contra a polícia.
Me bateram com martelo, partiram o dente, bateram mais um homem com martelo no braço, roubaram o dinheiro, tal 250 mil kwanzas.
Amarraram-me, me levaram nas quadras.
Vamos também ouvir juristas sobre a fiscalização do governo pelo Parlamento e a decisão do Tribunal Constitucional que proibiu isso. Pode essa decisão ser ultrapassada ou revista? Temos opiniões, fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. Onze pessoas morreram hoje em confrontos com rebeldes na região do Caxemira sob administração indiana. Os novos confrontos aumentam ainda mais a pressão sobre o governo indiano, que responsabilizou o Paquistão pelo ataque suicida da passada quinta-feira contra uma coluna militar que matou pelo menos 41 paramilitares. Entre os mortos hoje estão 4 soldados, 1 polícia, 1 civil e 5 rebeldes, cujas identidades não foram reveladas, mas a imprensa local disse que um dos mortos era Abdul Rashid Ghazi, um cidadão paquistanês cujo papel no ataque de quinta-feira estava a ser investigado pelos investigadores. O Paquistão convocou o embaixador indiano para pedir esclarecimentos. Entretanto, o príncipe herdeiro saudita Bin Salman concluiu uma visita de 2 dias ao Paquistão, onde presidiu a assinatura de acordos de investimento no valor de 20 mil milhões de dólares. O príncipe ordenou a libertação de mais de 2 mil paquistaneses detidos em cadeias sauditas. Bin Salman encontra-se na primeira deslocação a nações do Sudeste Asiático e à China desde se ter tornado dirigente saudita em 2017. O acordo assinado inclui um acordo de 10 mil milhões de dólares para a construção de uma refinaria em Gwadar, onde a China construiu e opera um porto marítimo. A Organização Médicos Sem Fronteiras suspendeu o seu trabalho não essencial numa área da parte leste da República Democrática do Congo. A decisão foi tomada depois de homens armados terem raptado 2 trabalhadores da organização. A Médicos Sem Fronteira disse que vai continuar com serviços de emergência no principal hospital de Massisi, mas disse ter reduzido o seu pessoal. Os trabalhadores foram raptados na estrada que liga Massisi a Niamviondo. 2 soldados nigerianos foram mortos e 6 outros feridos quando forças do grupo islâmico Boko Haram atacaram um quartel militar perto da fronteira com os Camarões. O quartel fica a 15 km da fronteira. O Boko Haram tem intensificado os seus ataques a poucos dias das eleições presidenciais. No sábado, 4 outros soldados foram mortos quando os rebeldes islâmicos atacaram a cidade de Buniyadi. 5 civis foram mortos e 11 feridos nesse ataque. O provedor estatal da internet na Venezuela bloqueou hoje uma página onde voluntários podiam registar-se em resposta a um apelo do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, para ajuda em distribuir ajuda humanitária. Guaidó tinha apelado a 1 milhão de voluntários até sábado para distribuir a ajuda humanitária retida na fronteira com a Colômbia pelas autoridades. Cerca de 600 mil pessoas já se tinham registado como voluntários. O governo do presidente Nicolás Maduro diz que a ajuda é ilegal e desnecessárias e deu ordem às forças militares para impedirem a entrada no país da ajuda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá hoje efetuar um discurso na Flórida em apoio ao líder da oposição venezuelano, que é reconhecido pelos Estados Unidos e outros países como o presidente interino do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que tem estado a rodar nas redes sociais através de Angola, mas o advogado de Higino Carneiro disse hoje não ser verdade que quando Higino Carneiro foi interrogado na Procuradoria na semana passada, teria afirmado que qualquer investigação à corrupção teria que começar pelo modo como foi eleito João Lourenço. Cocumucuta.
Segundo José Carlos Miguel, advogado de Higino Carneiro, em nenhum momento o interrogatório terá sugerido à Procuradoria-Geral da República de que se pretendesse de facto desbaratar a corrupção no país, teria de convocar a então porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, e interrogá-la sobre que moldes o atual presidente da República, João Lourenço, foi declarado vencedor para ocupar a cadeira em que se senta. José Miguel, que promete dar mais pormenores na terça-feira, garante que esta informação terá sido vinculada por alguém de má fé.
Amanhã de manhã, às 9h15 no Tribunal Supremo, vou fazer uma comunicação aos órgãos que estiverem lá presentes.
Ele disse ou não disse?
É impossível ter dito. Por isso é que nós vamos fazer essa comunicação. Em vez de estamos a fazer de forma individual, fazemos já com um número mais abrangente para todos e os outros de uma vez, tudo bem.
Entretanto, a Voz da América ouviu igualmente Leopoldino Francisco de Nascimento, antigo chefe da comunicação do gabinete do presidente José Eduardo Santos, que é citado pelo Clube Capa como tendo sido impedido de fazer o uso do seu avião privado quando se preparava para deixar o aeroporto 4 de fevereiro de Luanda, que, segundo Dino, é apenas um ato que visa manchar a sua imagem. Lembra-se que ao Higino Carneiro pesa os crimes de peculato e violação de normas de execução do plano de orçamento e abuso de poder, associação criminosa, corrupção passiva e branqueamento de capitais. Coquimucuta, Luanda.
Em várias cidades angolanas, médicos e pessoal do sistema de saúde saíram às ruas no fim de semana para protestar contra a falta de condições de trabalho. Vamos ter duas reportagens. Vamos começar em Benguela, onde foi revelado que os médicos vão reunir no próximo dia 2 de março e, caso não haja uma resposta satisfatória, uma greve nacional dos médicos poderá ser declarada. João Marcos.
Somos médicos!
E não camiseiros!
Mais médicos!
Saúde para todos!
E missa!
Respeita a classe médica!
Enquanto ecoavam palavras de ordem por algumas ruas de Benguela, numa marcha que contou com a solidariedade de utentes dos serviços de saúde, o secretário provincial do Sindicato dos Médicos, Edgar Bucafa, olhava já para o passo seguinte.
Está dentro do Ministério, nós cabemos reivindicativo, estamos à espera que seja respondido. Nós teremos no dia 2 de março uma reunião a nível nacional, uma assembleia, onde possivelmente poderemos, se não existir nenhuma conversa perante o Ministério, poderemos decretar mais uma greve nacional e com um tempo indeterminado.
A acontecer, segundo o médico Augusto Manuel, seria também devido às realidades, como a que se observa no maior hospital de Benguela.
Temos feito um sacrilégio, que não é sacrifício. É deficiência de materiais gastados, é deficiência de materiais de diagnóstico. Então, dizer que os médicos não têm trabalhado, acho que é um absurdo.
Quem sofre com estas deficiências, ainda que pertencente a outro ministério, garante que abraça a causa da classe.
Estou aqui para poder ajudar nessa luta dos médicos. Eu faço parte de um outro ministério, mas estou aqui que é para ajudar nessa luta.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. No UIGE, também este fim de semana, mais de 30 de pessoas, entre médicos, enfermeiros e alunos da Escola Técnica de Saúde, marcharam no sábado nas ruas da cidade capital da província pela mesma razão. Muniz Francisco.
A marcha teve como ponto de partida o Hospital Geral do Ijo e percorreu pelas ruas dos bairros Dunga, Mbembangango, passando pelas instalações da televisão pública de Angola, seguiu para as ruas Pioneiro do Congo, do Comércio e 1º de Agosto, passando pela Rádio Nacional de Angola e terminou no Largo do Governo Provincial. Landon Zuz, coordenador da marcha e chefe do Sindicato dos Médicos no Ijo, falou dos objetivos da marcha.
O objetivo da marcha é resgatar a dignidade dos médicos angolanos contra as últimas palavras de despedibilização dos médicos pela ministra. E conforme estão a ouvir o grito maior, queremos mais respeito, mais dignidade, mais emprego, mais condições de trabalho. É isso que nós estamos a reclamar.
O Hospital Geral do Ijo conta com 33 médicos, dos quais 15 médicos angolanos e 18 expatriados, dentre cubanos, coreanos e russos. As patologias mais frequentes nesta época chuvosa no Hospital Geral do Ijo destacam-se as doenças diarreicas aguda, malária e a cólera. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Agora aqui uma notícia sobre incidentes que se registaram este fim de semana. Em Luanda, a polícia angolana confirmou hoje a detenção ontem do líder da Igreja Fraternidade de Pentecostes na África, em Angola, Bom Deus, Simão Lutumba, por alegado crime de desobediência e resistência. O comando provincial disse numa nota que Lutumba retirou o selo de justiça que tinha interditado o templo por um período de 15 dias, isto devido a uma queixa apresentada pelo empreiteiro da obra que exige o pagamento de uma dívida de 2 mil milhões de kwanzas, resultante da construção do templo no distrito urbano da Sapu. Apesar da ordem, Simão Lutumba terá tentado forçar a inauguração no domingo, uma ação que foi frustrada pela polícia. Mais tarde, ainda de acordo com a polícia, o pastor promoveu uma manifestação de quase 8 horas, com cerca de 2 mil pessoas nas imediações da Direção Nacional de Viação e Trânsito, Avenida Pedro de Castro Vanduna Molloy, instalando o que a polícia disse ter sido um clima de desordem pública. Vamos continuar em Luanda, mais propriamente na comuna dos Ramiros, no município das Belas, ao sul da capital, onde residentes acusam fiscais de agressões e roubo, isto após novas demolições terem deixado famílias sem os seus haveres e lugar para viver. Venâncio Rodrigues.
Segundo a denúncia feita à Voz da América por populares afetados, a ordem de demolições foi dada pelo administrador comunal, Miguel da Silva Lito, sem que os visados tivessem sido previamente avisados. Os cidadãos Natália Bonga, Manuel Luciano e Luciano Sabalo afirmaram que a ordem de destruição das casas, algumas das quais de construção precária, contraria uma decisão do administrador municipal, Mateus da Costa Godó, que teria autorizado as construções. Os populares acusaram os fiscais e os elementos da polícia de alegadamente se terem apropriado de alguns bens dos moradores durante as demolições e agredido os cidadãos que se opuseram à ação.
Em 2018 já demoliram aqui o tanque. Já tinham roubado chapas, mais dinheiro dos homens que aqui vivem, que são biscateiros. O mais velho Godô deu o documento para autorização de construção. Está conosco. Mas mesmo assim o próprio Lito está dizendo que não pode ser construído porque o documento que assinou o Godô não tem valor. As casas foram demolidas. Já estão aqui há um ano e uns meses. Deixaram cair seis bate-sapas e até bateram as crianças, como já viviam os casais. Amarraram um jovem e bateram com martelo, partiram o dente. Bateram mais um jovem com martelo no braço. Roubaram o dinheiro, tal 250 mil kwanzas. Mais um girador. O mês passado de janeiro, me diminuíram um tanque e um quarto. E adiante também diminuíram mais um quarto.
Ok, sou o Manuel Luciano. Os fiscais estavam a dizer não. Nós fomos mandados, então por isso temos que cumprir a nossa missão. Por exemplo, são duas casas de bloco e algumas bate-chapas. São cinco bate-chapas das pessoas que não têm a possibilidade de meter as casas de bloco.
Luciano Sabalo. Amarraram, me levaram na esquadra.
Contratado pela Voz América, o administrador Miguel da Silva disse desconhecer esta última ação dos fiscais e da polícia, mas admitiu a ocorrência de demolições de casas erguidas à margem da lei.
Não, tenho conhecimento que no âmbito do trabalho que a fiscalização faz, tem havido demolições a nível do distrito, mas em concreto, do que trata, desconheço. E por essa via fica muito difícil poder ter uma apreciação concreta do que realmente se trata.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E ao microfone está convosco João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos ter reportagens de Moçambique, onde a prisão de várias pessoas, incluindo a do filho do antigo presidente Armando Guebuza, continua a ser a notícia do dia. Nós vamos ter as últimas. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM 87.7, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde, temos a Rádio Comunitária de Bafataya, Sintchanoco, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto, um vídeo, uma notícia, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Uma das questões quentes no sistema jurídico angolano é a questão da fiscalização do governo por parte do Parlamento. O Tribunal Constitucional disse há algum tempo que não compete ao Parlamento fazer isso, que irritou a oposição, que insiste que isso deve ser feito e quer que a Assembleia da República o reafirme. Mas face à ordem do Tribunal Constitucional, o debate entre os especialistas continua. Pode ou não ser feito? Manuel José foi ouvir os juristas.
O Presidente da República, João Lourenço, já tinha manifestado publicamente que quer ser fiscalizado pelos deputados, mas há um acórdão do Tribunal Constitucional que proíbe os deputados de o fazerem. A UNITA já disse que vai solicitar na Assembleia Nacional o levantamento desta proibição do Tribunal, mas do ponto de vista jurídico existem entraves. O constitucionalista Albano Pedro diz que o acórdão do Tribunal Constitucional, apesar de ser irrecorrível, fere o espírito e a letra da Constituição. Logo, é inconstitucional. Ainda assim, é uma norma de cumprimento obrigatório. Para o jurista, a única saída para se ultrapassar esta barreira seria uma revisão da Constituição da República.
De nada vale o Presidente da República que está aberto à fiscalização dos seus atos quando a decisão do Tribunal é vigente e a Constituição não foi revisada. Portanto, o que o Presidente tem que fazer, se estiver a fazer uma boa leitura da Constituição, é requerer imediatamente a revisão da Constituição neste aspecto, para que ela seja revista e, ao ser revista, afasta então a força vinculativa do acórdão do Tribunal Constitucional. Dito de outro modo, o acórdão do Tribunal Constitucional abriu um incidente que obriga a revisão da Constituição.
Outro jurista, Pedro Capracate, entende que, através da Assembleia Nacional, há sim uma janela para pedir a revogação da medida do Tribunal Constitucional.
Pode invocar a inconstitucionalidade da decisão e, a partir daí, desencadear um expediente com vista a revogar essa decisão com base na inconstitucionalidade. E pode-se, inclusive, invocar como facto um dos pronunciamentos do presidente atual, o presidente João Lourenço. Se o presidente da República é tido como o alto magistrado do país, de facto, é a Assembleia que deve fiscalizar os atos do Executivo, logo, partindo mesmo disto, é porque aquela decisão é
inconstitucional.
Outro jurista e deputado pela bancada da Casa CE, Leonel Gomes, entende que o acórdão do Tribunal Constitucional é inapelável, mas diz existir outra saída, via Parlamento, para repor a fiscalização.
A única saída é fazer uma outra petição ao Tribunal Constitucional para que interprete quando diz que compete à Assembleia Nacional, não é, fiscalizar a execução do Orçamento Geral do Estado. Então, todo deputado, a cada instante, vai querer saber, junto do organismo competente, que se propôs a fazer aquela obra.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Inglaterra, um grande jogo para a Taça de Inglaterra, a FA Cup. Chelsea recebe o Manchester United. Vamos a ver como é que o Manchester United reage depois de ter sido derrotado em casa para a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. A sua primeira derrota desde que Ole Solskjaer assumiu o comando da equipa após a demissão de José Mourinho. Em Portugal, por outro lado, o Desportivo das Aves, em antepenúltimo lugar, recebe o Benfica, que está a 4 pontos do líder, o Porto, e quer ganhar para continuar a estar só a 1 ponto. O treinador do Desportivo das Aves é Augusto Inácio.
Sinceramente, não faltando ao respeito ao Benfica, como é evidente, eu preparei os jogos da mesma maneira como preparei o Marítimo, como preparei a Vitória de Setúbal. O vídeo é que é diferente. É o Benfica, quer dizer, é a condição dos adversários que nós vamos jogar. Sabendo de antemão, e isto acho que não estou a dizer nenhuma estupidez, que se houver aqui um empate ao meritório do Desportivo das Aves, será uma grande surpresa.
Era Augusto Inácio, do Desportivo das Aves, que hoje recebe o Benfica para o Campeonato Português. Benfica está mais à vontade, porque o que quer que aconteça hoje não sai do segundo lugar, porque ontem o Sporting derrotou o Braga por 3-0. Isto é uma derrota dura para o Sporting de Braga, em terceiro lugar, que fica agora a 6 pontos do Porto. Perguntaram ao seu treinador, Abel Ferreira, se esta derrota era o fim das aspirações ao título.
Os nossos objetivos são muito claros, é fazer melhor do que o que fizemos na época passada, mas ainda faltam 12 jogos. O que eu vos quero dizer é que o sonho alimenta a vida, e nós temos um sonho. E o que nós vamos fazer é lutar. Se o vamos conseguir, não sei. Se o vamos conseguir, não sei. Agora que vamos lutar por ele, vamos. E, portanto, vamos aprender com este jogo e seguir em frente como sempre fazemos. Nem quando perdemos, metemos a cabeça debaixo da areia, nem quando estamos eufóricos, andamos com os pés no ar. O que nós temos que perceber é, quando perdemos, é levantar e continuar, e quando estamos numa boa maré, baixar, descer à terra, perceber quais são as nossas virtudes, perceber quais são as nossas dificuldades e as diferenças, e tem sido esse o nosso segredo.
Ah, Abel Ferreira, poeta, a lembrar aos jornalistas que o sonho é uma constante da vida, e também filósofo, a filosofar sobre o que se aprende com a derrota. Continuamos com o futebol europeu, agora em Espanha, o Barcelona a jogar muito, muito, muito mal, venceu o Valladolid por 1-0, graças a um gol de penalti. E beneficiou da derrota surpreendente do Real Madrid em casa, frente ao Girona por 2-1. Atlético Madrid ganhou e na classificação Barça comanda 7 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 9 sobre o Real Madrid. Na Alemanha, o líder, o Borussia Dortmund, joga hoje fora. Borussia, debaixo de crescente pressão dos atuais campeões, o Bayern de Munique, que bateu o Freiburg por 3-2, está agora a 2 pontos do Borussia, mas claro está, com mais um jogo. Em Itália, Juventus, cada vez mais longe, ganhou. O segundo classificado, o Napoli, empatou. Juve tem agora 13 pontos de vantagem sobre o Napoli, que pode começar a dizer tchau, arrivederci, a quaisquer pretensões ao título. E de Itália, do futebol, vamos para Moçambique, onde a detenção de várias pessoas, incluindo o filho do ex-presidente Armando Guebuza, é a notícia que marca a atualidade. Isto depois da prisão na África do Sul do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, a pedido das autoridades judiciais americanas. tudo relacionado com o chamado escândalo das dívidas ocultas. Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz que o timing destas detenções e a sua própria permanência em prisão decorrerá de acordo com aquilo que aconteceu na África do Sul, sobretudo se Manuel Chang for extraditado para os Estados Unidos, uma vez que a justiça moçambicana parece estar a reboque da americana e da sul-africana. Lima sublinha haver dinâmicas que se criam em torno deste processo que o Poder Judicial deve saber gerir, porque, na sua opinião, no seio do Partido Frelimo, existem muitas pessoas que querem ver resolvido este assunto das dívidas ocultas. Destacou que se a facção que quer a clarificação das dívidas ocultas no seio do Partido Frelimo se achar com mais força como se tem achado até aqui, este assunto pode chegar ao fim e pode, inclusivamente, passar pela incriminação do autor moral de toda esta operação. Para Fernando Lima, há uma asfixia em redor de Armando Guebuza e, à medida que se aproxima mais essa asfixia, cresce um mal-estar não da população moçambicana, mas de uma determinada elite que gostaria que os implicados na questão das dívidas ocultas continuassem a passear livremente. Agora, até que ponto estas investigações e detenções vão levar a uma descaptura do Estado é uma questão por responder. Entretanto, outros analistas dizem não acreditar num bom desfecho deste processo.
Isso é uma internação do regime apenas para tentar justificar aquilo que poderíamos considerar de péssima imagem que o país acabou comprando ao nível internacional. Mas uma coisa é certa, é que os ladrões do dinheiro do povo moçambicano já têm rosto.
Analista Sandy Carmona, que considera a detenção de Ndambiri Guebuza o princípio do fim da impunidade que se vive desde a independência de Moçambique em 1975.
É um passo que nós queremos acreditar que mais ações deverão ser desencadeadas para levar a barra da justiça e devolverem tudo o que roubaram ao povo moçambicano. A justiça não pode ser forte para uns e fraca para os outros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter também outra sobre as últimas das prisões. Portanto, isso na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, dentro de aproximadamente 3, 4 minutos. Vamos agora falar de um cantor bem conhecido de Cabo Verde, Checa. Ele esteve aqui há poucos dias, esteve aqui no Centro Kennedy, um centro, portanto, de teatro e de música, um dos mais prestigiosos dos Estados Unidos. Ele esteve aqui para cantar. Checa, vamos ficar aqui com Jean Cré Bejabu.
Ei, bom menino,
sente que é desse que canhota. Cada bom num se juz sente que era. Que bom, nhanhá. E bom, minha forte e gostosa. Oi, amor, que está bonito. Oi, amor, que está janota. Para amor, que tem dando um beijo. E bom, minha forte e gostosa. Oi, amor, que está bonito. Oi, amor, que está janota. Ei!
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de fevereiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola. E na Guiné-Bissau e São Tomé, princípio das 7 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, 11 pessoas perdem vida hoje em confrontos com rebeldes na região da Caxemira, sob a administração indiana. E a organização Médicos Sem Fronteiras suspende o seu trabalho não essencial numa área da parte leste da República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climano na Zambésia com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Cidade da Praia com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, presentes também neste país na Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu retransmissor local. Pode acompanhar esta emissão e notícias em áudio, texto e vídeo da Voz da América no nosso endereço na internet www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, John Ellison. E nas notícias, o João Santarita.
11 pessoas morreram hoje em confrontos com rebeldes na região do Caxemira, sob a administração da Índia. Os novos confrontos aumentam ainda mais a pressão sobre o governo indiano, que responsabilizou o Paquistão pelo ataque suicida da passada quinta-feira contra uma coluna militar que matou pelo menos 41 paramilitares. O Paquistão convocou o embaixador indiano para pedir esclarecimentos.
O príncipe saudita Bin Salman concluiu uma visita de 2 dias ao Paquistão, onde presidiu a assinatura de acordos de investimento no valor de 20 mil milhões de dólares e ordenou a libertação de mais de 2 mil paquistaneses detidos em cadeias sauditas. Bin Salman encontra-se na primeira deslocação a nações do Sudeste Asiático e a China desde que se tornou líder do seu país, a Arábia Saudita, em 2017.
A Organização Médicos Sem Fronteiras suspendeu o seu trabalho não essencial numa área da parte leste da República Democrática do Congo. A decisão foi tomada depois de homens armados terem raptado 2 trabalhadores da organização. Os trabalhadores foram raptados numa estrada que liga Massissi a Niabondo. A Médicos Sem Fronteiras diz que continua com o pessoal no hospital de Massissi, mas esse pessoal foi reduzido.
2 soldados nigerianos foram mortos e 6 outros feridos quando forças do grupo islâmico Boko Haram atacaram um quartel militar perto da fronteira com Camarões. O quartel fica a 15 quilómetros da fronteira. O Boko Haram tem intensificado os seus ataques a poucos dias da eleição presidencial na Nigéria. No sábado, 4 outros soldados foram mortos quando os rebeldes islâmicos atacaram a cidade de Bunyadi.
O provedor estatal da internet na Venezuela bloqueou hoje uma página onde voluntários podiam registar-se em resposta a um apelo do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, para ajudar na distribuição de ajuda humanitária. O governo do presidente Nicolás Maduro diz que a ajuda é ilegal e desnecessária e deu ordens às forças militares para impedirem a entrada no país dessa ajuda.
São 12 horas e 34 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Nos próximos minutos iremos em Moçambique para continuar a seguir o caso das dívidas ocultas com novas detenções e também estaremos na Guiné-Bissau para falar da libertação de jovens que estavam detidos pelas autoridades, isto por terem apoiado a greve dos professores, são jovens estudantes. Em Moçambique ainda iremos falar da crise da liderança na RENAMO, o principal partido de oposição naquele país. Iremos também falar da crise de Ébola e o esforço da Cruz Vermelha pelo mundo. Para já, vamos a Moçambique, onde 9 pessoas já foram detidas por alegada participação no escândalo das dívidas ocultas. A maioria tem já a prisão preventiva decretada, entre eles o filho mais velho do antigo presidente Armando Emílio Guebuza. O nosso correspondente em Maputo, William Mopote, seguiu este caso.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu manter hoje Ndambi Guebuza, um dos filhos de Armando Guebuza, antigo presidente moçambicano, em prisão preventiva, em conexão com as chamadas dívidas ocultas. Detido no passado sábado, Ndambi Guebuza esteve hoje no Tribunal Judicial da capital para a sua primeira audição, que culminou com a aplicação da medida de coação que o manteve em prisão. Ndambi classifica sua detenção como parte de uma conspiração contra a família, e através do seu advogado, Alexandre Chival, deixa uma mensagem.
E o que ele teria pedido que transmitisse, que não pode, é que se o problema é político e tem que ver com eleições, então que ele pediu que fosse o último Guebuza a ser sacrificado no Instituto.
Segundo Chival, o plano contra a família Guebuza já tem vários episódios, com mortes e tentativas de envenenamento pelo meio.
Infelizmente, desde 2015... que a sua família tem sido árvore de perseguições. E é só imaginar que nesse período todo, de 4 anos até cá, de 4 anos, já foi barbaramente assassinada a irmã. Já houve, e tem estado a haver, infelizmente, campanhas vexatórias nas redes sociais à sua família, ao seu pai em particular. Mas mais do que isso é que recentemente, ainda no ano passado, houve uma tentativa de envenenamento de toda a família Guebuza por via de um pudim contaminado com pesticida orgânico fosfórico. Portanto, todos esses factos lhe levam a temer pela sua segurança.
De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Ainda relacionado com este caso, analistas moçambicanos entrevistados por Ramos Miguel em Maputo dizem que se a facção que pretende a clarificação da questão das dívidas ocultas no seio da Frelimo, o partido no poder, continuar a pressão e se o poder judicial saber gerir melhor este processo, as investigações podem levar à incriminação do autor moral deste endividamento, o antigo estadista moçambicano Armando Emílio Guebuza. Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz que o timing destas detenções e a sua própria permanência em prisão decorrerá de acordo com aquilo que aconteceu na África do Sul, sobretudo se Manuel Chang for extraditado para os Estados Unidos, uma vez que a justiça moçambicana parece estar a reboque da americana e da sul-africana. Lima sublinha haver dinâmicas que se criam em torno deste processo que o Poder Judicial deve saber gerir, porque, na sua opinião, no seio do Partido Frelimo, existem muitas pessoas que querem ver resolvido este assunto das dívidas ocultas. Destacou que se a facção que quer a clarificação das dívidas ocultas no seio do Partido Frelimo se achar com mais força como se tem achado até aqui, este assunto pode chegar ao fim e pode, inclusivamente, passar pela incriminação do autor moral de toda esta operação. Para Fernando Lima, há uma asfixia em redor de Armando Guebuza e, à medida que se aproxima mais essa asfixia, cresce um mal-estar não da população moçambicana, mas de uma determinada elite que gostaria que os implicados na questão das dívidas ocultas continuassem a passear livremente. O analista Marcelo Mossi destaca que em Moçambique a investigação às dívidas ocultas teve muitos bloqueios de ordem política, mas também bloqueios dos próprios implicados, sobretudo por são investigações a pessoas ligadas ao Serviço de Informação do Estado SIS. Eu penso que nós estivemos durante alguns anos e ainda estamos numa espécie de captura de Estado por parte de uma entourage muito restrita ao presidente Armando Guebuza, sublinhou Marcelo Mossi. Afirmou que, olhando para quem está sendo detido e de todos os envolvidos na dívida, nota-se que estamos em presença de um Estado capturado, acrescentando que a origem do processo de contratação destas dívidas teve em Armando Guebuza uma pessoa central. Tudo partiu do círculo restrito do presidente Guebuza, destacou. Agora, até que ponto estas investigações e detenções vão levar a uma descaptura do Estado é uma questão por responder. Entretanto, outros analistas dizem não acreditar num bom desfecho deste processo.
Isso é uma internação do regime, apenas para tentar justificar aquilo que poderíamos considerar de péssima imagem que o país acabou comprando ao nível internacional. Mas uma coisa é certa, é que os ladrões do dinheiro do povo moçambicano já têm rosto.
Analista Sandy Carmona, que considera a detenção de Ndambigue Buza o princípio do fim da impunidade que se vive desde a independência de Moçambique em 1975.
É um passo que nós queremos acreditar, que mais ações deverão ser desencadeadas para levar a barra da justiça e devolverem tudo o que roubaram ao povo moçambicano. A justiça não pode ser forte para uns e fraca para os outros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e esta atualização em relação aos comentários em torno da detenção no último fim de semana de Ndambigue Buza, filho de Armando Guebuza, implicado, segundo acusações, no caso das dívidas ocultas em Moçambique. Dentro de instantes, voltaremos a Moçambique para falar de uma outra crise que tem a ver com o partido Renamo. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau para dizer que 8 estudantes presos desde o dia 8 de fevereiro, na sequência da manifestação contra a eventual greve no setor do ensino, foram hoje libertados depois de uma audiência na Procuradoria-Geral da República. Reportagem de Lassana Kassamá.
Ouvido há instantes pela Voz América, o advogado dos alunos, Sana Kanté, afirma que houve irregularidade no processo que conduziu à prisão dos seus constituintes.
Não há nenhuma situação jurídica nem de direito. Trata-se apenas de uma clara atuação em abuso de direito e das nossas autoridades policiais. Portanto, o que aconteceu aqui não respeitou nenhuma tramitação legal, processual, em termos de nossa lei penal. Portanto, os alunos foram detidos arbitrariamente, uns em casa, outros durante a manifestação, com a acusação de terem vandalizado as duas sedes, de Peirense e de Marém. Mas as investigações foram conduzidas apenas em relação a estas duas sedes, ignorando as restantes outras sedes.
Sana Kanté denuncia ainda que os alunos foram alvos de tortura durante os 10 dias em que estiveram presos nas celas da segunda esquadra aqui em Bissau.
Pela audiência que nós acabamos agora de ter, pelo depoimento dos alunos, ficou comprovado que realmente foram torturados e amedrontados, mas com toda esta estrutura não conseguiram sequer arrancar nenhum fio de provas para se fazer juntar aos autos. Ou seja, nós estamos esperando um processo em que os alunos são claramente inocentes. Obviamente o processo não vai ter pernas longas para andar. Aqui o processo visou apenas satisfazer interesses políticos de certas individualidades, visando, desta forma, acusar outras individualidades, perante alunos inocentes, com todas essas querelas e confusões políticas à volta, numa manifestação em clara obediência ao protesto pela defesa dos seus direitos fundamentais.
Contudo, os 8 estudantes afetos ao movimento Carta 21, movimento que tem reivindicado o direito à escola, vai seguir os seus parâmetros normais. Entretanto, um alto responsável deste mesmo movimento ameaça voltar à rua se efetivar a greve nas escolas públicas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. Voltamos a Moçambique. O presidente da Renamo, o Suf Mamadi, exonerou o secretário-geral Manuel Bissopo e 4 oficiais do Estado-Maior do Braço Armado do principal partido da oposição, incluindo o que é considerado estratega militar do antigo líder Afonso Vilhacama, num processo de revitalização que tem provocado controvérsia. Analistas consideram normais as alterações no elenco do partido, no quadro da revitalização da estrutura política e militar, mas alertam que a sensibilidade das mexidas a nível interno e externo do partido para evitar a sua penalização nas eleições previstas para este ano. André Batista.
Para Fernando Lima, analista e jornalista, quer as nomeações das delegações provinciais de Renamo, quer as últimas exonerações, têm como denominador comum o reforço dos poderes do Suf Mamad sobre a organização no quadro dos estatutos e da sua organização. Mas alertou que
as pequenas contestações que têm surgido, nomeadamente em Gaza e em Sofala, não são de desprezar, porque correspondem a um sentimento dos militantes.
Sobre as implicações destas mexidas, Lima disse:
depende de como vai reagir, de como vão reagir as estruturas e também e sobretudo o eleitorado, se é ou não sensível a esta exigência de voto secreto para a eleição das estruturas locais.
Quanto às mexidas na ala militar, Fernando Lima diz:
se ele conseguiu fazer mudanças sensíveis, nomeadamente mexendo inclusive no chefe do Estado-Maior, isso é uma indicação, com alguma distância, claro, de que ele está no controle da estrutura militar e que se sente confortável em mexer na direção da estrutura militar.
Por sua vez, Sansão Nhancali, analista político, disse que no atual contexto da sucessão da presidência de Renamo, após vários anos de gestão do líder histórico Afonso de Cama, as decisões de mudanças deviam ser ponderadas e consensuais para evitar cisões das tendências étnicas políticas dentro da Renamo.
Se realmente essas exonerações, essas transformações devem ocorrer, penso que tem que ser do ponto de vista de consenso. É óbvio que cria um sinal de desconfiança em mim, na própria organização. Eu penso que isso devia ser feito com muita moderação, porque quando não haver consenso nessa fase de stress que a Renamo como organização está a passar, obviamente há de haver decisão, isso será muito mal para a própria Renamo. O que a Renamo, neste momento, o líder da Renamo, tem que ser capaz de fazer é negociar com as elites políticas étnicas.
Desde que foi eleito presidente da Renamo há um mês, o Suf Mumad já exonerou 5 delegados provinciais, André Batista, para a Voz da América.
No Brasil, a imprensa diz que o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto da demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e convidou o general na reserva Floriano Peixoto para assumir internamente aquele lugar. Bebiano, antigo presidente do Partido Social Democrata e responsável pela campanha de Bolsonaro, quem após entrar em conflito com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e observadores alertam para uma forte crise no governo e com o Congresso. Álvaro Lugier Andrade.
O até agora secretário-geral da Presidência da República perdeu a confiança do presidente de continuar no cargo após chegar a Bolsonaro a informação de que ele terá divulgado mensagens de áudio com ordens que recebeu do próprio Bolsonaro. A estratégia, ainda de acordo com próximos do presidente citados pelo jornal Estado de São Paulo, pretendia contestar a versão de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, de que o ministro e o pai não se falaram enquanto ele estava internado no hospital Albert Einstein. Por ter afirmado ao jornal O Globo que havia conversado 3 vezes com o presidente, Carlos o chamou de mentiroso. Além disso, o nome de Bebiano foi citado no esquema de desvio de dinheiro do fundo partidário do PSL, o que ele nega. A demissão de Bebiano pode abrir uma crise no governo que tem importantes projetos de lei para aprovar num Congresso em que a sua maioria depende de muitos ajustes com diferentes partidos. O jornalista e colunista da Rede Globo, Gerson Camarotti, faz a seguinte leitura dos próximos tempos.
A partir de agora, uma pauta importante da agenda do ministro Sérgio Moro, que é de combate à corrupção, pacote, também de combate à criminalidade. Você tem principalmente aí considerada a pauta prioritária a reforma da Previdência. E o ministro Gustavo Bebiano era considerado, sim, um articulador que já estava em contato direto com setores do Congresso Nacional e da base aliada. Então, acaba ficando uma lacuna e isso daí preocupa o governo, principalmente da forma como o Bebiano está saindo, com essa fritura explícita por parte da família do presidente Jair Bolsonaro, e a avaliação é que isso daí pode criar uma resistência grande de setores da base aliada e de dirigentes partidários.
O decreto de demissão do secretário-geral da Presidência, a primeira baixa no governo brasileiro em apenas 49 dias, deve ser publicado ainda hoje.
Aqui nos Estados Unidos, uma nova batalha política emerge depois do presidente Donald Trump ter declarado emergência nacional na fronteira sul do país, um instrumento que lhe permitirá conseguir dinheiro para construir o muro prometido durante a campanha eleitoral. Os poderes executivo e legislativo, obviamente entre Trump e os democratas que controlam a Câmara dos Representantes, irão medir forças numa batalha que pode terminar no poder judicial. Novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
A pergunta é se o presidente fez o uso legítimo de um poder executivo ou tentou contornar uma decisão do Congresso que não lhe deu o dinheiro pedido para a construção do muro. Trump diz que a situação de crise o obrigou a agir desta forma. Os democratas não aceitam. Debbie Schultz é congressista do Partido Democrata. Nós vamos usar todas as ferramentas disponíveis para lutar contra essa decisão anticonstitucional, disse a congressista. Alguns republicanos também ativaram alarme e duvidam na decisão do presidente. Em comunicado, o senador Tom Tillis disse não acreditar que a declaração de emergência nacional seja a solução e advertiu que poderá criar um precedente para o futuro. Um presidente democrata, por exemplo, pode fazer o mesmo para implementar a sua agenda política radical, ignorando a autoridade do Congresso, disse aquele republicano. Alguns legisladores republicanos, no entanto, aplaudem a decisão de Trump. Ao proteger a fronteira americana, impede a entrada de criminais estrangeiros, de pessoas com filiações terroristas conhecidas, o tráfico de crianças e traficantes, bem como a entrada de drogas. Se isso não põe em causa a segurança nacional, então não sei o que será, questionou o congressista republicano Stephen Palazzo. Observadores estimam haver maioria para anular a declaração do presidente no Congresso, mas também esperam o veto de Donald Trump. Alguns analistas acreditam que as causas da Casa Branca para declarar emergência nacional podem não ser suficientemente fortes para sustentar a decisão nos tribunais. Como diz o advogado do Centro de Justiça de Brennan, Andrew Boyle, é uma componente fundamental da nossa democracia, que é o Congresso e não o Presidente, que detém o poder sobre o orçamento. É o Congresso que decide quais projetos devem ser financiados e aqueles que não serão. O Presidente basicamente está a dizer: não consegui convencer o Congresso para financiar este projeto e, portanto, vou contornar a situação, o que enfraquece a premissa de um sistema assente em controlos e contrapesos, defendeu aquele advogado. Os aliados de Trump são implacáveis. Jim Jordan é congressista republicano. Sim, vai ser um processo lento, vai para os tribunais, nós entendemos isso, mas é melhor começar este processo e finalmente chegar lá do que não começar nunca, concluiu Jordan.
E tal como havíamos anunciado no início da nossa emissão, um projeto tem conseguido eliminar a resistência das comunidades contra iniciativas internacionais de conter o alastramento do vírus do Ebola no leste da República Democrática do Congo. A nossa correspondente em Genebra, Liza Schlein, apresenta uma reportagem aqui na voz do Paulo Oliveira.
A Federação Internacional da Cruz Vermelha e a Sociedade do Crescente Vermelho juntaram-se aos Centros de Controlo de Doenças para recolher, analisar e aplicar novas estratégias imediatas para combater as principais preocupações das populações que enfrentam a doença. Segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, colocam o número de casos de Ebola em 829, incluindo 521 mortes. As autoridades referem que conter o alastramento do vírus mortal vai depender essencialmente das comunidades em cooperar com os funcionários de saúde. Isto envolve obter a confiança, a ultrapassando os receios e a má informação que existe nas comunidades afetadas pelo Ebola. Os voluntários da Cruz Vermelha são essencialmente provenientes das comunidades em que operam e conhecem as culturas e as tradições. Os trabalhadores de saúde consideram que obter informação sobre o Ebola nas províncias do conflito do Kivu Norte e de Ituri é essencial para combater a crise. Umberto Baggio, da Comunidade de Envolvimento, refere que a informação recolhida nos inquéritos é problemática. Assim, e segundo os voluntários da Cruz Vermelha disseram à Voz da América, não conseguem obter resposta, por isso limitam-se a escutar.
Conversamos sobre as suas preocupações sobre o Ébola, o que desejam saber sobre a doença, as perguntas que têm, os rumores que escutam nas comunidades. E durante essas conversas, os voluntários partilham as preocupações das comunidades.
Baja se orienta que a Cruz Vermelha acaba de finalizar a análise dos dados recolhidos no Benin, onde o surto do Ébola foi inicialmente detectado em agosto. Assim, os voluntários tiveram conhecimento dos receios que as pessoas têm sobre centros de tratamento, onde as pessoas infectadas são isoladas das famílias. Segundo ela, os dados são codificados e partilhados com os centros de controle de doença.
CDC does the quality assurance of the data.
Os centros fazem a avaliação de dados e interpretam os mesmos de forma a serem usados pelas unidades de resposta. Esta análise ajuda os voluntários a compreender quais as questões mais importantes com que as comunidades se defrontam.
As práticas tradicionais dos funerais são um elemento-chave no alastramento do Ébola. Christine Prua, uma cientista do CDC, sublinha que fornecer serviços funerais seguros e com dignidade são um dos elementos na redução do alastramento da doença.
Analisamos todos os dados e enviamos o relatório à Cruz Vermelha com referências para familiares e formas seguras de como os familiares podem ser envolvidos. As equipas da Cruz Vermelha trabalham com a nossa análise da informação que eles fornecem e com as nossas questões sobre como fazer as coisas de forma diferente. Enterrá-los de forma a que a família pudesse estar incluída foi ideia deles, baseada na nossa informação. Eles têm mudado as suas práticas para permitir à comunidade participar de forma segura.
Assim, as lições aprendidas com a análise do projeto vão ser aplicadas em áreas em que possam funcionar. Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, em Inglaterra, um grande jogo para a Taça de Inglaterra, a FA Cup. Chelsea recebe o Manchester United. Vamos a ver como é que o Manchester United reage depois de ter sido derrotado em casa para a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, a sua primeira derrota desde que Ole Solskjaer assumiu o comando da equipa após a demissão de José Mourinho. Em Portugal, por outro lado, o Desportivo das Aves, em antepenúltimo lugar, recebe o Benfica, que está a 4 pontos do líder, o Porto, e quer ganhar para continuar a estar só a 1 ponto. Benfica está mais à vontade porque o que quer que aconteça hoje não sai do segundo lugar, porque ontem o Sporting derrotou o Braga por 3-0. Isto é uma derrota dura para o Sporting de Braga, em terceiro lugar, que fica agora a 6 pontos do Porto. Perguntaram ao seu treinador, Abel Ferreira, se esta derrota era o fim das aspirações ao título.
Os nossos objetivos são muito claros, é fazer melhor do que fizemos a época passada. Ainda faltam 12 jogos. O sonho alimenta a vida. E nós temos um sonho. E o que nós vamos fazer é lutar. Se o vamos conseguir, não sei. E, portanto, vamos aprender com este jogo e seguir em frente como sempre fazemos. Nem quando perdemos metemos a cabeça debaixo da areia, nem quando estamos eufóricos andamos com os pés no ar.
Ah, Abel Ferreira, poeta, a lembrar aos jornalistas que o sonho é uma constante da vida e também filósofo, a filosofar sobre o que se aprende com a derrota. Continuamos com o futebol europeu, agora em Espanha, o Barcelona a jogar muito, muito, muito mal. Venceu o Valladolid por 1-0, graças a um gol de penalti, e beneficiou da derrota surpreendente do Real Madrid em casa, frente ao Girona por 2-1. Atlético Madrid ganhou e na classificação Barça comanda 7 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 9 sobre o Real Madrid. Na Alemanha, o líder, o Borussia Dortmund, joga hoje fora. Borussia, debaixo de crescente pressão dos atuais campeões, o Bayern de Munique, que bateu o Freiburg por 3-2, está agora a 2 pontos do Borussia, mas claro está, com mais um jogo. Em Itália, Juventus, cada vez mais longe, ganhou. O segundo classificado, o Napoli, empatou. Juve tem agora 13 pontos de vantagem sobre o Napoli, que pode começar a dizer tchau, arrivederci, a quaisquer pretensões ao título.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final da nossa emissão, vamos olhar o que é que dizem os jornais americanos. O New York Times escreve que dezenas de corporações, incluindo a Boeing e a T-Mobile, bem como várias agências dos Estados Unidos, foram objeto de ataques cibernéticos. Segundo especialistas, a intrusão fica a dever-se da retirada pelo presidente Donald Trump do acordo nuclear com o Irã e o recente conflito com a China. O Washington Post refere que a Casa Branca defende a declaração de emergência de Donald Trump na altura em que se colocam vários desafios legais. O resultado eleitoral de um distrito do Congresso na Carolina do Norte é contestado por os votos pelo correio terem sido recolhidos por um operacional do candidato republicano Mark Harris. Estas as notas de destaque na imprensa americana deste dia 18 de fevereiro de 2019. E termina também assim a nossa segunda parte da nossa emissão vespertina. O Paulo Oliveira está aqui e vai conduzir a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Amancio Miguel. Votos de continuação de uma ótima segunda-feira e até amanhã.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, em voaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:34 aqui em Washington, lá fora, o céu estava pouco nublado e a temperatura era de 8 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de John Ellison. Títulos das principais notícias: Médicos Sem Fronteiras suspendem trabalho não essencial na República Democrática do Congo. Dois soldados nigerianos mortos e 6 outros feridos após o ataque do Boko Haram a um quartel. 18 de fevereiro de 2019, hoje é segunda-feira, estaremos com o Top 10. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, 9 pessoas foram já detidas por alegada participação no escândalo das dívidas ocultas. A maioria tem já prisão preventiva decretada, entre eles o filho mais velho do antigo presidente Armando Guebuza. William Mapote seguiu o caso em Maputo.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu manter hoje Ndambi Guebuza, um dos filhos de Armando Guebuza, antigo presidente moçambicano, em prisão preventiva em conexão com as chamadas dívidas ocultas. Detido no passado sábado, Ndambi Guebuza esteve hoje no Tribunal Judicial da capital para a sua primeira audição, que culminou com a aplicação da medida de coação que o manteve em prisão. Ndambi classifica sua detenção como parte de uma conspiração contra a família. E através do seu advogado, Alexandre Chival, deixa uma mensagem.
E o que ele teria pedido que transmitisse, que não pode, é que se o problema é político e tem que ver com eleições, então que ele pediu que fosse o último Guebuza a ser sacrificado no Instituto.
Segundo Chival, o plano contra a família Guebuza já tem vários episódios, com mortes e tentativas de envenenamento pelo meio.
Infelizmente, desde 2015... que a sua família tem sido alvo de perseguições. E é só imaginar que nesse período todo, de 4 anos até cá, de 4 anos, já foi barbaramente assassinada a irmã. Já houve, e tem estado a haver, infelizmente, campanhas vexatórias nas redes sociais à sua família, ao seu pai em particular. Mas mais do que isso é que recentemente, ainda no ano passado, houve uma tentativa de envenenamento de toda a família Guebuza por via de um pudim contaminado com pesticida orgânico fosfórico. Portanto, todos esses factos lhe levam a temer pela sua segurança.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O presidente da Renamo exonerou o secretário-geral Manuel Bissopo e 4 oficiais do chefe de Estado-Maior do Braço Armado, o principal partido da oposição, enquanto o estratega militar do líder histórico Afonso de Lacama, isto num processo de revitalização que tem provocado controvérsia. Manuel Bissouf foi exonerado num despacho do Assufo Mohamed, datado de 15 de fevereiro,
no qual não explica as motivações da decisão, nem indica uma outra pessoa para exercer aquela função. Analistas consideram normais as alterações no branco do partido no quadro da revitalização da estrutura política ou militar, mas alertam para a sensibilidade das mexidas, a nível interno e externo do partido, para evitar a penalização nas eleições previstas para este ano, como nos refere o trabalho de André Batista.
Para Fernando Lima, analista e jornalista, quer as nomeações das delegações provinciais de Renamo, quer as últimas exonerações, têm como denominador comum o reforço dos poderes do subnomado sobre a organização no quadro dos estatutos e da sua organização. Mas alertou que
as pequenas contestações que têm surgido, nomeadamente em Gaza e em Sofala, não são de desprezar porque correspondem a um sentimento dos militantes.
Sobre as implicações destas mexidas, Lima disse:
depende de como vai reagir, de como vão reagir as estruturas e também e sobretudo o eleitorado, se é ou não sensível a esta exigência de voto secreto para a eleição das estruturas locais.
Quanto às mexidas na ala militar, Fernando Lima disse:
se ele conseguiu fazer mudanças sensíveis, nomeadamente mexendo inclusive no chefe do Estado-Maior, isso é uma indicação, com alguma distância, claro, de que ele está no controle da estrutura militar e que se sente confortável em mexer na direção da estrutura militar.
Por sua vez, Sansão Nhancali, analista político, disse que no atual contexto da sucessão da presidência de Renamo, após vários anos de gestão do líder histórico Afonso de Gama, as decisões de mudanças deviam ser ponderadas e consensuais para evitar cisões das tendências étnicas políticas dentro da Renamo.
Se realmente essas exonerações, essas transformações devem ocorrer, penso que tem que ser do ponto de vista de consenso. É óbvio que cria um cenário de desconfiança e nem na própria organização. Eu penso que isso devia ser feito com muita moderação, porque quando não haver consenso nessa fase de stress que a Renamo como organização está a passar, obviamente há de haver decisões. Isso será muito mal para a própria Renamo. O que a Renamo, neste momento, o líder da Renamo, tem que ser capaz de fazer é negociar com as elites políticas étnicas.
Desde que foi eleito presidente da Renamo há um mês, o Sufumumado já exonerou 5 delegados provinciais. André Batista, para a Voz da América.
Sexover Legendade com a Economia.
Revista Económica da Voz da América, consultora Fitch Solutions, considerou hoje que o Banco Central de Moçambique deverá manter a taxa de juros nos 14,25% até o final do ano para controlar a inflação e animar o crescimento do consumo privado. Numa nota sobre a política monetária enviada aos investidores, os analistas daquela consultora dizem que a manutenção da taxa está relacionada com a evolução da inflação e da procura interna. Depois de uma inflação de 3,5% em 2018, prevemos um esbatimento dos efeitos que influenciam o crescimento dos preços alimentares, fazendo a inflação chegar aos 6,6% este ano, o que impede o Banco Central de implementar mais estímulos, lê-se na nota aos clientes. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu, no dia 11, manter a taxa de juros da política monetária em 14,25%. A moeda angolana encerrou a semana sem grandes oscilações face ao euro e ao dólar, mantendo a tendência de estabilidade, cotando-se nos 355,9 kwanzas cada euro e 315,7 kwanzas cada dólar, de acordo com o Banco Nacional de Angola. Depois de há duas semanas ter atingido mínimos históricos face à moeda europeia, o kwanza apreciou-se ligeiramente. A estabilidade reflete-se também em relação à moeda americana, em que o kwanza manteve praticamente duas semanas a mesma cotação, 314,7 kwanzas o dólar. No Brasil, os economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central diminuíram sua estimativa para a atividade económica deste ano, ao mesmo tempo em que melhoraram a perspectiva para 2020, conforme o levantamento divulgado hoje. A previsão é que o produto interno bruto suba 2,48% em 2019, contra 2,5% visto anteriormente. Já para 2020, os economistas estimam uma expansão de 2,58% do produto interno bruto sobre os 2,50% da semana anterior. E o preço do barril de petróleo Brent, para entregue em abril, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres a valer 66 dólares e 64 centavos, mais 0,58% do que no fecho de sexta-feira, quando o barril valia 66 dólares e 25 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e na produção temos esta semana o DJ UPS e o Mariano Bartolomeu.
Os Grammy aconteceram a 10 de fevereiro e celebraram artistas de topo na indústria da música.
Pelo que esta semana, aqui no Top Ten americano, vamos voltar a homenagear os vencedores da grande noite que foi abrilhantada pela apresentação da Alicia Keys e teve participações especiais como Michelle Obama, Jada Pinkett Smith, Lady Gaga e Jennifer Lopez.
Grupo Lady Gaga saiu com 2 Grammy, um para melhor pop solo com Joanne, Where Do You Think You're Going? E outro para melhor dupla pop com Shallow, do filme A Star Is Born.
Exatamente, e é essa música com que vamos ficar, Shallow.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard, you've been so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
É Agora vamos ouvir um conjunto de repetentes e eles são Mayra da África do Sul.
Nunca foi tão bom ser repetente, Ana, só para dizer.
Exatamente. Não é repetente de escola, é repetente musical.
É, apesar da forte concorrência, o grupo coral de gospel do Soweto levou o seu terceiro Grammy na categoria de melhor álbum de música do mundo, pelo álbum Freedom.
Vamos ficar com Amazing Grace, é a versão do Soweto Gospel Choir.
Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound, I see the rain, I see the rain.
A hora dourada de Casey Musgroves, ou no título original Golden Hour, foi uma das grandes surpresas, Maia, nestes Grammy de 2019.
A cantora country ganhou o Grammy para Álbum do Ano, mas não foi o único prémio.
Ao Álbum do Ano juntaram-se outros três Grammys, incluindo Melhor Performance Solo na Música Country.
Vamos então ouvir a nova música de Casey Musgroves, Rainbow.
You hold tight to your umbrella, but darling, I'm just trying to tell ya that there's always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'd be blinded by the colors, yellow, red, orange, and green.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.velaportugues.com.
Ella May foi com certeza a revelação de 2018 no campo do R&B.
A britânica, 24 anos, ganhou a única categoria que estava nomeada e isso não é pouco para ela, que é uma estreante.
Uma estreante, Ana. Exatamente. Foi o primeiro álbum dela. E ela é dona do Grammy para melhor R&B pela música Buddha.
I've been moving problems, starting trouble with me. Trying to keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. Friends be on that remix before dash and release. Ducking every single trash rapper I see.
Drake, líder da música urbana, saiu a sorrir com um Grammy para melhor música rap com o seu God's Plan.
Quando subiu ao palco dos Grammy, o canadiano disse que não são os prémios que tornam os artistas vencedores, mas o simples facto de alguém tocar ou cantar a música de um artista é a maior conquista.
E com ele, ele é de certeza um dos grandes vencedores, porque a gente toca muitas vezes a música
dele. É verdade, é verdade.
Palavras humildes, de facto, Mayra, deste autor do Plano Deus, God's Plan.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos. E este é um programa especial, Ana.
Exatamente, dedicado aos vencedores dos Grammy 2019.
Há muitas regras na vida, novas e velhas.
Então,
mas as novas, Ana, as novas?
As novas são boas ou não?
Correram muito bem. Uma outra britânica também.
Haha, Dua Lipa, estou a ver. 23 anos, é como ela mãe, não é? Dua Lipa, 23 anos, ganhou o Grammy para Artista Revelação. Exatamente, tal como ela mãe, também é uma estreante.
Também. A sua música New Rules, ou Regras Novas em português, foi um dos maiores sucessos da tabela musical em 2018 e valeu-lhe este Grammy.
Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be a stranger, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
E podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueças, estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter.
Outro feito fantástico foi o de Childish Gambino. O rapper e ator da Califórnia está a colher bons frutos do seu controverso tema This Is America, que lhe valeu pelo menos 3 Grammys.
Melhor gravação do ano, melhor música do ano e melhor videoclipe do ano. Vamos então ficar a Mara com This Is America.
This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the trap.
Hey.
America. I just checked my following list.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 908-652-4584.
You love how I move you. You love how I turn to my one.
Estamos a ouvir o especial Vencedores dos Grammy 2019. Entrega dos prémios foi a 10 de fevereiro.
E agora vamos falar da extraordinária. Ela é quem?
Ariana.
Ariana Grande também saiu com um sorriso grande dos Grammys. E o seu álbum Sweetener, lançado em agosto de 2018, valeu-lhe o Grammy para melhor álbum pop. Vamos então, Mara, ficar com
God is a Woman.
Tequila não é só bebida, que é boa, mas não é só bebida, é também a receita para o sucesso. E de quem?
Que o digam Dan e Shay, os dois jovens de Nashville, no Tennessee, e eles levaram o Grammy para
melhor dupla country.
I can still walk to the same bar, hear the same songs in my car. Maybe a memory, it only hits me this hard. When I taste tequila, baby, I still see you. Cutting off the floor, it's the road to teach you. Same one you wore when we were.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E se quiseres que nós toquemos uma música que seja a tua favorita, envia-nos o pedido para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 908-652-4584.
próxima música que vamos ouvir passou muito tempo na tabela e reflete a personalidade da sua autora na perfeição.
Cardi B foi a primeira mulher a ganhar o Grammy para melhor álbum rap com Invasion of Privacy, Invasão de Privacidade, uma coisa que ela fala muitas vezes.
É verdade, Ana, cada um no seu canto. Segundo a Cardi B, a música I Like It foi um dos seus grandes sucessos.
E é com I Like It, de Cardi B, que vamos despedir-nos por esta semana.
Top Ten Americano passa todas as semanas e é connosco.
Exatamente, contigo, Mara de La Salete, comigo, Ana Guedes. E também temos o nosso DJ UPS esta semana com a ajuda do Mariano Bartoleu. Vamos ficar então com I Like It.
Passagem para o resumo de notícias de 18 de fevereiro de 2019, segunda-feira. 11 pessoas morreram hoje em confrontos com rebeldes na região de Caxemira, sob a administração indiana. Os novos confrontos aumentam ainda mais a pressão sobre o governo indiano, que responsabilizou o Paquistão pelo ataque suicida da passada quinta-feira contra uma caravana militar que matou pelo menos 41 paramilitares. Entre os mortos encontravam-se 4 soldados, um polícia, um civil e 5 rebeldes, cujas identidades não foram reveladas, mas a imprensa local disse que um dos mortos era Abdul Razi Ghazi, cidadão paquistanês cujo papel no ataque de quinta-feira estava a ser investigado pelos investigadores. O Paquistão convocou o embaixador indiano para pedir esclarecimentos. O príncipe saudita Bin Salman concluiu uma visita de 2 dias ao Paquistão, onde presidiu a assinatura de acordos de investimento no valor de 20 mil milhões de dólares e ordenou a libertação de mais de 2 mil paquistaneses detidos em cadeias sauditas. Bin Salman encontra-se na primeira deslocação a nações do Sudeste Asiático e à China desde ter se tornado presidente dirigente em 2017. O acordo assinado ontem, domingo, inclui um acordo de 10 mil milhões de dólares para a construção de uma refinaria em Gwadar, onde a China construiu e opera um porto marítimo. A Organização de Médicos Sem Fronteiras suspendeu o seu trabalho não essencial numa área da parte leste da República Democrática do Congo. A decisão foi tomada depois de homens armados terem raptado 2 trabalhadores daquela organização. A organização disse que vai continuar com serviços de emergência no principal hospital de Manzizi, mas disse ter reduzido o seu pessoal. Os trabalhadores foram raptados na estrada que liga Masisi a Niabiondo. 2 soldados nigerianos foram mortos e 6 outros ficaram feridos quando forças do grupo islâmico Boko Haram atacaram um quartel militar perto da fronteira com os Camarões. O quartel, aliás, fica situado a 15 km da fronteira. O Boko Haram tem intensificado os ataques há poucos dias das eleições presidenciais. No sábado, 4 outros soldados foram mortos quando rebeldes islâmicos atacaram a cidade de Buni e Adi. 5 civis foram mortos e 11 feridos neste ataque. O provedor estatal da internet da Venezuela bloqueou uma página de voluntários que podiam registrar-se em resposta a um apelo do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, para ajuda a distribuir ajuda humanitária. Guaidó tinha apelado a 1 milhão de voluntários até sábado para distribuir a ajuda humanitária retida na fronteira com a Colômbia pelas autoridades. Cerca de 600 mil pessoas já se tinham registrado como voluntários. O governo presidente Nicolás Maduro diz que a ajuda é ilegal e é desnecessária e deu ordens às forças militares para impedir a entrada no país daquela ajuda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá efetuar um discurso na Flórida ainda hoje em apoio ao líder da oposição venezuelana, que é reconhecido pelos Estados Unidos e outros países como presidente interino daquele país. Pelo menos 13 pessoas, 10 das quais se viram, morreram hoje em explosões consecutivas na cidade de Idlib. Ouvidos a emissão desta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.